Nós vimos sobre a oferenda de Pesach. E a última coisa que nós vimos, já faz duas semanas, né? Nós vimos o seguinte, no finzinho dessas leis que Deus está transmitindo ao Moshe, aos anciões do povo e ao povo, de como fazer o primeiro seder de Pesach, Deus dá uma instrução final. E diz, Vehayaki tavou el haaretz, nós vimos esse trecho, mas eu vou repetir. Vehayaki tavou el haaretz, vai ser quando vocês vierem à terra, quer dizer, quando vocês chegarem na terra de Israel. Asher yiten Hashem lachem kasher dibera, essa terra que Deus prometeu dar a vocês, e Ele vai dar então para vocês. Ushmartem et havodah hazot, vocês vão guardar esse serviço, vocês vão fazer esse serviço de Pesach. Mas é mesmo que vocês já vão estar morando na terra, aí vocês vão falar, mas para que lembrar o nosso início do povo? Para que lembrar do início lá quando a gente saiu do Egito e o sofrimento do Egito? Já estamos bem aqui. Você tem que lembrar, você tem que fazer esse serviço constantemente, quer dizer, todos os anos. Você precisa relembrar como foi que vocês começaram. Vocês começaram como escravos e Deus tirou vocês de lá. Vehayaki yomru alechem beneichem. E vai ser, quando disserem a vocês, os vossos filhos, ma ha'avodah hazot lachem. O que é esse serviço para vocês? O que é esse seu serviço? Va'amartem, vocês dirão, zevach pesach hu lachem. Essa é uma oferenda de pesach para Deus. Asher pasach. Albatei venei Israel bemitzraim, pois Deus teve misericórdia e pulou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito. Benogpoet mitzraim, quando Deus feriu o Egito, vetbatei no hitzil, e as nossas casas ele salvou, vírgula, ponto vírgula, vayikod ha'am vayishtachavu. E o povo naquele momento, quando ouviram esse discurso, se prostraram e se curvaram. Vayelchu vayasu bnei Israel, e foram e fizeram os filhos de Israel, kasher tzivah Hashem et Moshe ve'aharon kenasu. Conforme Deus ordenou ao Moshe e a Aharon, assim eles fizeram. Esse é o trecho que nós vimos. E nós comentamos de uma forma rápida e superficial a respeito desses versículos. Mas depois eu fui consultado sobre uma outra coisa. Eu achei que seria interessante, embora eu deixaria esse tipo de assunto mais para Pesach, alguma coisa assim, mas estamos aqui, então vamos ver um pouco melhor sobre esse trecho, porque ele tem muita coisa a nos ensinar. E de fato tem tantos detalhes, muitos deles se cruzam. Vamos tentar seguir alguma ordem. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nossos sábios dizem, e nós falamos isso na Haggadah de Pesach, nós falamos na Haggadah de Pesach o seguinte trecho. Vocês lembram com certeza do Seder. Baruch HaMakom Baruch Hu. Abençoado é Deus. Abençoado Ele é. Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael. Abençoado é Deus que deu a Torá para o seu povo de Israel. Baruch Hu. Abençoado é Ele. Keneged Arba'a Banim Diberá Torá. Paralelo a quatro filhos, a Torá falou. Echad Chacham, um sábio. Ve'had rasha, e um perverso. Ve'had tam, e um simplório. Ve'had sheino yodea lishol, e um que não sabe perguntar. E aí nós começamos lá na Haggadah a narrar sobre cada um deles. Chacham, o que ele diz, Rashá, o que ele diz, e assim por diante. Na Hagadá nós estamos concentrando vários trechos que a Torá fala em lugares diferentes. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de narrar sobre a saída do Egito, quando a Torá fala sobre a mitzvah de falar na noite do Seder, a Torá fala 4 vezes sobre esse assunto. E em cada uma das vezes a Torá usa verbos diferentes e usa expressões diferentes e formas diferentes de se falar e formas diferentes da pergunta. E nossos mestres entenderam em cada um desses lugares que nós estamos falando sobre tipos diferentes de filhos. E por isso que a Torá repete. Não uma repetição. Cada lugar está escrito de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque nós temos a pergunta que o filho sábio faz. Nós temos a pergunta que o filho perverso faz. Nós temos a forma que o simplório faz. E temos a forma que o que não sabe perguntar não pergunta. E nós temos a mitzvah de transmitir para todos esses filhos sobre o êxodo do Egito, sobre o Korban Pesach, sobre a Matzah, sobre o Maror. Todos os conceitos nós temos que transmitir para todos eles, mas para cada um tem uma forma diferente. Sobre o filho que não sabe perguntar, a Torá não usa a linguagem de pergunta. Quando a Torá fala sobre o filho que não sabe perguntar, está escrito que você vai ensinar o seu filho, vai narrar ao seu filho sobre a saída do Egito. Então você subentende que esse filho não perguntou. Por que ele não perguntou? Porque ele não sabe perguntar. Ou por conta da idade dele, que ele ainda não sabe perguntar. Ou muito mais do que isso, é porque é uma pessoa que não sabe perguntar. E aí nós temos o filho sábio. Ou não tem interesse? Tá certo? E aí nós temos o filho sábio. O filho sábio aparece sobre ele no 5º livro da Torá. Quando Moshe Rabbeinu, antes de falecer, está recapitulando toda a Torá, é lá que aparece sobre o filho sábio. E a pergunta que está escrito lá, o filho sábio pergunta, o que, que são esses testemunhos, quero dizer, as mitzvot que testemunham, o que são os hukim, o que são as leis, os estatutos que nós não sabemos os motivos deles, Mishpatim e as leis que nós sim conseguimos entender, tem um lado racional que a gente consegue entender. Que Deus, o nosso Deus, ordenou a vocês. O Chacham quer saber de uma forma muito detalhada. Essa é a pergunta como aparece aqui na Hagadá. A Hagadá não traz o trecho que está escrito antes. O trecho que está escrito antes na Torá, afinal de contas a Hagadá é um livro que resume, e por isso não traz tudo, senão vai ficar enorme. No filho Chacham, o filho que é o sábio, e é interessante que ele não é chamado de filho Tzadik. Quando fala sobre o próximo filho, é o filho Rashá, o filho perverso. Esse filho não é o filho Tzadik. Eu não sei o que ele é. Em comportamento não faz diferença o que ele é. Ele é sábio. Ele é sábio, quer dizer, que ele é interessado. E ele quer saber. E ele quer fazer. Mas ele quer entender. Diz a Torá, Vehayak yishalecha vincha machar lemor. Quando a Torá fala lá sobre o filho Chacham, a Torá fala que vai ser yishalecha vincha machar lemor. Vai ser quando o seu filho perguntar amanhã a você. O que são esses estatutos, testemunhas, estatutos e leis que Deus ordenou a vocês? E aí você tem lá a resposta que a Torá dá, que você deve responder para ele, explicar que nós saímos do Egito e etc. E E não vou entrar agora em todos os pormenores do que está escrito na Agadá em relação ao Chacham, porque não é o nosso assunto hoje. Segundo o filho que traz a Agadá, fala. Sim, totalmente diferente. Chacham é uma pessoa sábia. Então, ele é um sábio. Sábio no sentido que ele é inteligente. Ele tem sabedoria. Quer dizer, ele quer sabedoria. Como? Sadik é um nível espiritual da pessoa, vamos dizer. Quer dizer, um nível de aplicação da pessoa. Chacham é um nível intelectual da pessoa. E aí Agadá passa para o segundo filho. E diz sobre o Rashá. O Rashá é justamente esse trecho que nós lemos agora. Vai ser quando vocês vierem para a terra de Israel. E vocês vão guardar esse serviço. E quando disserem aos seus filhos o que é esse serviço que vocês estão fazendo... Diz Agadá, então, Rashá Maomer, o que, que o Rashá diz? Mavodazot Lachem, o que é esse serviço seu? E aí Agadá diz, Lachem velolo, é seu e não dele. O serviço é seu, não dele. Urfisho tzitatzmo min haklal kafar baikar. Agadá já interpreta aqui o versículo. E diz que uma vez que ele se excluiu do todo, ele renegou o principal. E você então vai ve'afatah ha'etchinav, você então embota ali os dentes, ve'morlo, e diga a ele, bavuz ze'asah Hashem li betzetim mitzrayim. Em virtude disso, Deus fez para mim, quando eu saí do Egito, li ve'lolo, para mim e não para ele. Ilu hayasham lo hayanigal, se ele tivesse lá, ele não teria sido redimido. Depois a Gadá passa para o terceiro filho. E fala o que diz o Tamo, o que diz o Simplório. E esse trecho vai estar um pouquinho mais para frente de onde nós estamos agora estudando. E lá aparece também, a Torá fala, vai ser quando vai perguntar a você amanhã o seu filho dizendo, Mazot, o que é isso? Diz a Agadá, que pergunta é essa, Mazot? O que é isso? É a pergunta de alguém que é simplório, ele não sabe perguntar, ele não sabe detalhar, ele não sabe se expressar aqui com os mínimos detalhes, igual o Chacham, que o Chacham pergunta o que, que é isso, ele sabe perguntar sobre o cara. O Tam só estranha, o que está acontecendo aqui, o que, que é isso? E aí nesse caso, diz a Agadá, você vai responder para ele a resposta que a Torá fala, que com mão forte Deus nos tirou do Egito da casa dos escravos. Você vai dar uma resposta mais simples para ele. O Chacham que perguntou detalhes, explica detalhes. O simplório está perguntando, que é isso? Então você explica de uma forma mais superficial, não adianta querer se aprofundar. Um dia ele vai chegar nesse nível de se aprofundar, mas no momento não dá. Tem que ser mais simples. Então o Tam também é um filho, que pode ser um tipo de filho mesmo adulto, mas geralmente é mais uma criança, um pouco menor, que não sabe ainda explicar exatamente todos os detalhes, ele sabe perguntar, que está vendo que está tudo diferente. Então você fala o básico para ele. E depois a Agadá entra no quarto filho e diz o Sheinon Yodel e Sholes que não sabe perguntar. Bom, se ele não sabe perguntar, então como é que fica? Diz a Agadá, Atpetachlo, você vai começar, você vai abrir a questão para ele. Não dá para esperar ele perguntar porque ele não sabe perguntar, então você começa a falar. Sheneemar, conforme está escrito na Torá, que também está um pouco mais para frente de onde nós estamos, você vai contar e narrar para o seu filho naquele dia, dizendo que, em favor disso, eu saí do Egito, em favor disso, Deus me fez quando eu saí do Egito. Esses são os quatro filhos de uma forma resumida do que aparece na Haggadah de Pessach. E nós notamos aqui várias e várias perguntas, várias coisas diferentes. E é sobre isso que nós temos que tratar e ver o que nós temos a aprender aqui. Então talvez vamos tentar fazer algumas perguntas primeiro e depois vamos ver. Tem várias respostas para cada pergunta. Em primeiro lugar, há uma diferença quando a Torá fala sobre as diversas perguntas. Nós temos só 3 perguntas, porque o quarto não sabe perguntar. Então ele não pergunta. Os primeiros 3 têm diferença na forma que a Torá expressa a pergunta deles. Quando a Torá fala sobre o Chacham, o sábio, e quando a Torá fala sobre o simplório, a Torá diz que eles vão perguntar. E está escrito no singular. Vehayak ish alecha. Vai ser quando ele perguntar a você. E aí muda a pergunta. O Chacham faz uma pergunta toda detalhada. O que é isso, 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 isso. E o Tam, o simplório, faz uma pergunta muito simples. O que é isso? Quando a Torá fala sobre o filho Urashá, o filho perverso, a Torá não usa a linguagem singular, a Torá usa a linguagem plural. Segundo lugar, a Torá não usa a linguagem de pergunta, e sim de fala. Como nós lemos agora há pouco, Vehayak yomeru alechem, e vai ser quando falarem para vocês. Urashá está falando, e no plural. Eles estão falando. O Chacham e o Tam perguntam. Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Quer dizer, qual a diferença entre o Rashá e o Chacham e o Tam na forma de perguntar? 2 deles perguntam, 1 deles fala. Bom, também temos que entender o que significa esse serviço, esse trabalho, o Ma'avodazot Lachem, que é esse trabalho. Qual é exatamente a pergunta do Rashá? Exatamente. Então nós temos que entender melhor. O que significa essa não pergunta dele? É uma pergunta, mas não é uma pergunta. É uma pergunta não em tom de pergunta.
Ele acha que ele sabe tudo, né?
Ele acha que ele sabe tudo. É uma das respostas. De fato. Em seguida, temos que entender também qual a resposta que se dá ao Urashá. E não só isso. Existe uma diferença entre a resposta, ou melhor, quando a Torá fala sobre o Chacham, a Torá fala com a pergunta dele e com a resposta. E a Hagadá traz, como resposta para o Chacham, um pouquinho diferente do que a Torá fala sobre a resposta do Chacham. Mas lá, imediatamente os comentaristas explicam que a Hagadá está querendo dizer que você vai falar para o Chacham, vai responder para o Chacham, inclusive isso que eu estou falando agora, Afatá Emorlo, e você também vai falar as leis de Pesach. Até a última lei, que é não comer depois do Afikoman. Quer dizer, já que o Chacham está fazendo uma pergunta detalhada, você vai dar uma resposta detalhada. O que significa resposta detalhada? Até o fim. Até o último detalhe do Seder se ensina esse sujeito. Quando a Torá fala sobre o Tam, o simplório, a Torá fala que ele vai fazer uma pergunta e você vai responder. É exatamente o trecho que está escrito na Hagadá. A pergunta do simplório e a resposta que você vai dar para ele. Quando a Torá fala sobre aquele que não sabe perguntar, a Torá diz o que você deve falar para ele. A Hagadá traz exatamente as palavras que a Torá traz para falar para o que não sabe perguntar. Diferentemente, quando a Torá fala sobre Urashá, o perverso, na Torá está escrito que a resposta que você vai dar para o perverso é, vocês vão dizer que essa é a oferenda de Pesach para Deus, que pulou e teve misericórdia de nós, sobre as nossas casas no Egito, quando ele feriu as pessoas no Egito, e ele nos salvou. Essa resposta que está escrita na Torá para o filho perverso. A Hagadá não traz nem meia palavra disso. A Hagadá, quando fala sobre a resposta para o Urashá, A Agadá traz a mesma resposta que é dada para o filho que não sabe perguntar. E ainda entende algo. A Agadá fala que você vai falar para ele que diz o versículo Bavur Zé, em função disso, dessas mitzvot, Deus fez por mim quando eu saí do Egito. Eu sairia do Egito, você não iria sair do Egito. A resposta que é dada para o Urashá, para o perverso, na Agadá é diferente do que está escrito na Torá. Qual a resposta que está usada na Agadá? A mesma resposta do filho que não sabe perguntar. Por que isso? E por fim, nós temos que entender qual a diferença entre a pergunta do Hacham, do sábio, e a pergunta do perverso. Interessante que quando a Torá fala sobre a pergunta do sábio e a pergunta do simplório, além disso que a gente falou antes, que a Torá fala que ele vai perguntar no singular, ainda está escrito mahar, amanhã. Quando a Torá fala sobre a pergunta do perverso, não está escrito amanhã. Está escrito quando eles perguntarem. Por que essa diferença? O que o amanhã vem indicar sobre o Chacham e o Tam? Que a Torá diz que o sábio vai perguntar amanhã. O simplório vai perguntar amanhã. Qual o conceito? Então vamos tentar agora ver várias e várias respostas sobre cada assunto e que nos ensinam muitas coisas importantes. O Rav Schwab, no seu livro sobre a Torá, explica uma coisa interessante, uma diferença que tem aqui. Nós temos, na realidade, dois tipos de pessoa, ou talvez duas eras diferentes, da pergunta do Urashá. Afinal de contas, quando a Torá fala sobre essa pergunta, a Torá disse: vai ser quando vocês entrarem na terra de Israel. Não está escrito isso sobre o Chacham, não está escrito isso sobre o simplório, não está escrito isso sobre quem não sabe perguntar. Só quando a Torá fala sobre o filho perverso é que está escrito: e vai ser quando vocês entrarem na terra de Israel. Eu esqueci de mais uma pergunta, que também é extremamente importante. Quando a Torá termina aqui de falar a pergunta do perverso, diz a Torá que o povo se prostrou, se curvou. Por quê? Por que eles se curvaram? Diz o Midrash, e o Rashi traz isso aqui, que eles se curvaram porque eles receberam agora três boas notícias. Primeira boa notícia, que eles vão ser redimidos. Segunda boa notícia, eles vão entrar na terra de Israel. Terceira boa notícia, eles vão ter filhos. A Torá está dizendo que seus filhos vão perguntar. Aí você vai falar: peraí. Quando a Torá está falando sobre os filhos perversos, o povo se curvou. O povo ficou feliz com a notícia. Peraí, é uma boa notícia que vão ter filhos perversos? Vão ter filhos, é uma boa notícia, mas filhos perversos? Qual a alegria? Diz o Rav Schwab o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, eles fizeram Pesach. Na noite anterior à saída do Egito, fizeram Pesach, primeiro seder de Pesach da história. Um ano depois, Parashat Be'alotecha, a Torá conta que Deus ordenou que vocês devem fazer a oferenda de Pesach, Matzah, Maror, etc. Vão festejar de novo Pesach. Depois disso, não temos mais a ordem de cumprir Pesach no deserto. O povo ficou ainda mais 38 anos de deserto, não tem ordem de cumprir Pesach. A ordem de cumprir Pesach vem quando? E vai ser, quando vocês entrarem na terra de Israel, vocês vão voltar a fazer a mitzvah de Pesach. Entre a saída do Egito, mais especificamente o ano seguinte à saída do Egito, que ainda teve Pesach, até eles entrarem em Israel, não tem Korban Pesach, não tem Matzah, não tem Maror, não tem essas obrigações. Eles passam a ter de novo a obrigação de Korban Pesach, somente quando eles vão entrar em Israel. Passaram-se 38 anos sem Korban Pesach. Entram em Israel, e imediatamente eles têm a ordem de Deus, entrar em Israel, agora vocês têm que fazer Pesach. E eles fazem Pesach. Tem um marmanjo de 38 anos que nunca viu antes Korban Pesach. Diz a Torá, e vai ser quando vocês chegarem na terra de Israel. Quer dizer, vai ser quando vocês chegarem na terra que Deus vai dar a vocês conforme Ele prometeu. E vocês vão guardar essa mitzvah, vocês vão fazer esse serviço. Ve'ayaki yomru alechem benechem, e vai ser quando os seus filhos vão falar para vocês, mavadazot lachem, que esse serviço vocês estão fazendo? Nunca vimos isso? Eu tenho 38 anos, eu tenho 30 anos, nunca vi isso. Va'amartem, vocês vão então explicar para eles, Sever Pesach Ulashem, isso daqui é a oferenda de Pesach para Deus, que pulou e que nos salvou do Egito, etc, etc. Sobre isso, o povo ficou feliz, ficou contente, nós vamos ter filhos, nós vamos chegar na terra de Israel, esses filhos vão perguntar o que é isso que a gente está fazendo, nós vamos contar para eles o que nós estamos fazendo. Isso tudo é no momento da entrada de Israel. Mas a partir daí, todo mundo já sabe então o que é Pesach. Já teve Pesach, de novo, no primeiro ano de Israel. A partir do segundo ano, se alguém vai aparecer e vai perguntar o que é esse serviço, de onde você caiu? Da lua? Já tivemos ano passado. Então essa pessoa está fazendo uma pergunta que já não é uma pergunta no sentido do conhecimento e da falta de conhecimento e da falta de prática que estavam no deserto e não fizeram Pesach. Agora já é uma pessoa que está perguntando um outro tipo de pergunta. Já entramos numa outra categoria. Nós já estamos falando agora de um outro tipo de filho. E aí sim entra a Haggadah de Pesach. Agora nós estamos falando sobre um filho que é o filho perverso, que está fazendo um questionamento, de certa forma provocativo, da forma que ele está falando. O que é esse serviço que vocês estão fazendo aí? E aí vem a Haggadah de Pesach e fala, opa, peraí. Para essa pessoa a resposta não é a mesma que tinha que ser dada no ano que se entrou em Israel. Lá eram pessoas coitadas, não sabiam. Agora já não é um coitado que não sabe, ele sabe. Ele está te cutucando. Está te cutucando, então a resposta não é a mesma que está escrita na Torá. A resposta é outra. Embota-lhe os dentes e fala para ele, etc, etc, que nós vamos ter que ver daqui a pouco melhor o que significa a resposta que nós temos que dar para ele. Esse sujeito que está fazendo essa pergunta. Pergunta para nós o que é exatamente esse serviço que você está fazendo. Ele não entende. Afinal de contas, nós estamos falando de um sujeito perverso. Nós estamos falando de alguém que vai dizer, olha, eu sempre entendi que existe uma diferença entre mim e vocês, ele diz. Eu adoro ter prazeres mundanos. Adoro. Adoro comer, beber, fazer balada, festa, o que for. Eu curto. Mas vocês? Vocês que se dizem tementes a Deus, Vocês que se dizem que servem a Deus, o que vocês têm a ver agora com comida? O que vocês estão fazendo? Um churrasquinho de primeira. E estão fazendo toda uma refeição com vinho. O que vocês estão fazendo com tudo isso? O que é esse serviço que vocês estão fazendo? Estou achando estranho esse tipo de serviço que vocês estão fazendo. Não condiz com aquilo que vocês sempre falam de espiritualidade. Vocês estão aqui comendo o material do material. Carne com vinho. O que tem mais do material do que isso? E ele quer entender. E aqui nós temos que explicar para ele que, de fato, existe uma diferença entre o meu serviço e o seu serviço. É isso que a Agadá fala, que você vai falar para ele, que é li, é meu, é seu. O que é meu e seu? Você achar que está perguntando quando come, come só pelo lado material da coisa. Quando você vai comer, para você é só festa. Quando eu estou comendo aqui na noite do Seder, em primeiro lugar, saiba que inclusive algo material, inclusive algo físico, pode e deve ser feito em favor de Deus. A Torá não te priva de fazer tudo aquilo que você quer fazer. Mas faça aquilo da forma correta, no momento correto, em favor de Deus. Não tem nenhum problema comer carne e beber vinho, muito pelo contrário. Mas depende por que você come. O seu comer e o meu comer não são iguais. Você come para fazer festa, para ter proveito. É só isso que você está pensando, você está comendo, você está pensando em você. Eu estou sentado aqui na noite do Seder, não estou pensando em mim. Eu estou pensando em Deus e estou pensando no meu povo. Eu estou pensando na minha história. Eu estou relembrando de onde eu surgi. Eu estou comendo isso para agradecer a Deus e relembrar de onde eu surgi. Então, não se compara. Você tem que aprender a comer da forma correta. E é por isso também que na Agadá, a resposta que diz a Agadá é embota-lhe os dentes. Quer dizer, Deus deu para nós dentes, assim como todo o resto do corpo, para servir a Deus. Se eu vou usar os dentes para comer Korban Pesach, então é muito bom. É para isso que você tem dentes. E por isso que a resposta da Agadá para o Urashá é embota-lhe os dentes. Tem que falar para ele, olha, se você não tem, se você tem dentes, mas não é para comer um Korban Pesach, você não precisa ter dentes. Não tem por que você ter dentes. Deus te deu os dentes para você cumprir mitzvot. É para isso que você tem os dentes. Você tem os dentes para servir a Deus. Se você acha que você tem dentes para ficar comendo carne por aí afora, mas não ceder, não, isso não faz parte, eu não quero fazer parte disso, então você responde para ele e fala, então por que você tem dentes? Vai ser quando disserem no plural e quando a Torá fala sobre o filho sábio, a Torá fala no singular. Diz o Rav Sorotskin que tem uma grande diferença, infelizmente. No final das contas, existe um público, existe uma maior quantidade de pessoas. Existe uma quantidade de pessoas que se juntam em grupos de bagunceiros, de baderneiros, para criticar. Enquanto que quando se trata de pessoas sábias, eles estão à parte e são em menor número, menos barulhentos. Por isso que existe essa diferença de linguagem de plural para o singular. E não está escrito que o filho perverso vai perguntar. Diz o Rav Sorotskin, eles não estão perguntando dos seus pais. porque eles querem aprender dos seus pais. Volta. O filho perverso não está perguntando para os seus pais porque ele quer aprender dos seus pais. Mas como disse a Adriana antes, eles estão falando para os seus pais, porque afinal de contas eles são mais inteligentes, eles são mais sábios, são mais conhecedores. Eles são os espertos. E por isso eles estão declarando para os seus pais, dizendo, vocês têm que aprender comigo.
Essa é a geração atual, né?
Só atual? E diferente então do sábio, e diferente até do simplório, que esses dois perguntam. Eles perguntam, eles estão questionando, porque eles querem aprender. O Urachá acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele é que vai ensinar. E por isso ele está falando, ele está afirmando e não perguntando. E, como diz o Rav Sorotsky, quando o Urachá pergunta o que é esse serviço que vocês estão fazendo, o Urachá não está questionando o banquete maravilhoso que está tendo. Muito pelo contrário, que bom seria que toda noite tenha tantos copos de vinho, tanta carne, tantas bolachas, tanta salada, que tenha sempre isso, que beleza. Esse não é o problema do Urachá, comer com ele mesmo. Pergunta ao Urachá, Maha Avodah Hazot Lachem. Meu questionamento não é a comida que tenha todo dia. A minha pergunta é o que esse serviço que tem nessa comida toda? Tem que abater o animal, tem que jogar o sangue dele no altar, tem que oferecer uma parte no altar, tem uma série de leis como fazer esse bolachão, tem leis de que maror vai usar. Pra que tanto detalhe? Pra que tanto serviço que tem por trás de tudo isso? Isso eu não entendo. Halel, para comer a noite do Seder, tem toda a narração, tem Halel, tem rezas, tem para que tudo isso? Vamos comer, comer comigo mesmo. Mas para que esses detalhes que estão por trás? O que significa Maha Avodah Hazot? O que é esse serviço? A pergunta do Urachá está focando o serviço, não a comida. Isso que nós vamos comer, vamos comer. Tem que fazer brachá, tem que fazer Birkat Amazon, tem que fazer Tlat Yadayim. Para que tudo isso? Esse é o questionamento do Urachá. Aquilo que é bom, aquilo que é apetitoso para ele, aquilo que é cômodo para ele... Exatamente, tudo que é cômodo para ele, até tem a ver com a gente falando do Shema. Tudo aquilo que é cômodo para ele, bem-vindo, vamos nessa. Mas quando começa já a simbologia, e quando começa a parte divina, e quando começa a parte espiritual, e quando começa todo um processo e procedimentos que tem para fazer as coisas, diz o Urachá, para que isso tudo? Mavodazot Lachem, o que é esse serviço para vocês? E a Haggadah dá a resposta para ele. A Haggadah diz, e a Haggadah responde para essa pessoa e diz, opa, sabe de uma coisa? Bavur ze asashem li betzeitim mitzrayim. Em favor disso, diz o quê? Em favor do quê? Quando a Torá fala Bavur ze, mais para frente na Haggadah está até explicado isso muito claro. Bavur ze lo amarte la besha'ash matzal maror munachim lefanecha. Em virtude disso só pode ser dito quando está o matzah e maror na sua frente. Ze, você aponta. Como? Disso é dessa matzah e desse maror. Ou seja, qual a resposta que nós estamos falando para o Lechá? Você está perguntando o que é esse serviço? Se não fosse esse serviço, eu não estava aqui te contando nada. Eu estaria ainda escravizado no Egito, não teria saído do Egito. Porque eu só saí do Egito por conta do Corban Pesach que eu fiz. Porque quando chegou o momento de sair do Egito, Deus falou, peraí, sair do Egito? Tem que ter méritos para sair daqui. Vocês querem sair para quê? Vocês querem sair para me servir? Vocês querem sair para ser meu povo? Façam alguma coisa para mostrar isso. E por isso Deus dá a mitzvah para eles de Brit Milá e de Korban Pesach. Fala, vamos ver, agora eu quero ver vocês fazendo. Vocês estão saindo do Egito para servir Deus. Mostra que vocês têm essa boa vontade. Mostra que isso vocês sabem fazer. Então, em primeiro lugar, vamos fazer. Bavur Zé, em favor disso, é graças a isso que eu fiz, eu apliquei, eu fiz o serviço a Deus no Egito, é que Deus me tirou do Egito. E aí a gente fala, li, velolo, para mim e não para ele. Para mim, porque eu tô aqui, eu tô comendo matzá. Eu tô comendo maror. Não só tô comendo isso. Eu fiz todo o serviço que tinha que ter sido feito antes. Eu não vim só para janta. Eu fiz todo o procedimento que tinha que ser feito para chegar nesse momento. Se eu estivesse no Egito, eu faria parte do grupo das pessoas que estariam se esforçando, se dedicando para Deus. Por isso, eu sairia do Egito. Mas ele, Rachá, ele perverso, se estivesse no Egito, não participaria do serviço. Porque ele está criticando o serviço. Se ele não participasse do serviço, ele jamais teria saído do Egito. Ele ficaria lá. Fala. Por que, que no deserto eles não precisavam fazer isso? Na verdade, tem muitos motivos por que não fazer isso no deserto. Até porque você pode até... na verdade, é interessante isso, porque mais pra frente a gente vai ver que existe um lado que, por um lado, eles não eram para eles fazerem, mas, por outro lado, também eles foram criticados por não quererem fazer, não exigirem fazer. Então tem de fato esse lado que está falando que, de certa forma, deveriam sim ter exigido de Deus, peraí, mas não vamos festejar a saída do Egito aqui?
É porque você falou que alimentação, né, de comer carne, né, só por um motivo, né, de fazer o corban para Deus.
Sim.
Eles
faziam corban, mas outros corbanot. Não de Pesach, mas tinha uma série de oferendas no deserto. A oferenda de Pesach especificamente não tinha, mas tinha todo dia oferendas. Não na noite, antes. Nos dias anteriores. É? Eles receberam a mitzvah de Korban Pesach e, como estava escrito aqui, que eles só podiam comer o Korban Pesach se eles tivessem Brit Milá. Na verdade, isso está um pouquinho mais adiante sobre esse assunto. E por isso eles tinham que fazer Brit Milá antes de fazer o Korban Pesach. Então, nos dias anteriores, nessa semana anterior, eles tinham que fazer Brit Milá. Quem não tinha? Depende da tribo, sim tinha, depende da tribo, não tinha, eles tinham o que fazer. Não é que eles não tinham a fé e nem não, mas na verdade um dos motivos principais é justamente o Brit Milá. Korban Pesach, existem mitzvot, de uma forma geral, 99% das mitzvot, a pessoa pode guardar mesmo que ele não tenha Brit Milá. Korban Pesach é uma mitzvah que está diretamente ligada ao Brit Milá. Eles tinham feito, mas as crianças que nasceram quando saíram do Egito não fizeram porque no deserto era perigoso fazer. Em viagem é perigoso fazer. Então eles só fizeram Brit Milá quando chegaram em Israel. E uma vez que parte do povo não ia poder comer o Korban Pesach, então não se fez Korban Pesach. Quando chegaram em Israel, a primeira coisa que fizeram quando chegaram em Israel foi Brit Milá. Como está no começo do livro de Josué e Joshua. Exatamente. Exatamente. O Meshech Chochmah. Yes. O Meshech Chochmah. Explica muito parecido, mas é um pouquinho diferente. Por que qual a diferença aqui entre o filho sábio e simplório? Que a Torá fala que eles perguntam. Do filho Rashá que fala e não pergunta. Diz o Meshech Chochmah que o filho perverso afirma e não pergunta. Não só ele afirma, como ele afirma e vai embora. Em outras palavras, a pergunta que o perverso faz é uma pergunta retórica. Ele não está buscando respostas. Ele não está esperando resposta. A pergunta dele é só uma crítica. A pergunta dele é só uma provocação. E por isso que a Torá fala que ele está falando. Ele só joga e vai embora. Sabe qual é a prova que ele joga e vai embora? Mas não se sabe que ele jogou a pergunta e foi embora. Porque a Agadá depois, quando a Agadá traz a resposta que você está dando para o filho perverso, é muito estranha. Diz a Agadá assim, Lachem velolo. Vocês para vocês e não para ele. Quer dizer, não para ele. Se você está respondendo para ele, você tem que falar na segunda pessoa. Para mim e não para você. Mas a resposta que a Agadá traz é livelolo. Para mim e não para ele. Se ele estivesse lá, por que ele? Porque ele não está mais aqui. Ele se foi. Ele veio, jogou a bomba, ele jogou a crítica dele e foi embora. Ele não está interessado em ouvir a resposta. Ele quer falar. Por isso que a Torá usa essa linguagem de fala. Ele pode até falar em tom de pergunta, mas ele não está querendo perguntar, ele está querendo falar. Ele quer falar. Se você começa a responder, ele continua perguntando a mesma bobagem de novo. Ele não quer ouvir a resposta. E se você responde, ele de novo pergunta uma bobagem diferente, mas ele vai perguntar de novo. Sempre girando em cima da mesma coisa, sem passar para uma próxima pergunta, sem assimilar a resposta e sem falar, não entendi, me explica de novo. Não. Ele vai ficar o tempo todo jogando de todos os lados para tentar te deixar e fazer você perder o rebolado, Mas toda a intenção dele é jogar. E por isso que existe uma outra diferença na forma que a Torá fala sobre o filho sábio, simplório, em relação ao perverso. Quando a Torá fala sobre o sábio, sobre o simplório, nas duas vezes está escrito quando o seu filho vai perguntar amanhã, Leimor. Leimor significa, como os Midrashim sempre falam sobre todo esse escrito Leimor, Leimor significa que ele está exigindo uma resposta. Leimor significa para você dizer, quer dizer, ele está te fazendo uma pergunta para você dizer. Ele quer que você responda. Quando a... Exatamente. No caso do perverso, a Torá não fala Leimor, porque ele não quer a resposta. Ele não está interessado em resposta. E qual a resposta que se dá para ele? A resposta que se dá para o filho perverso, a Agadá mudou. Na Torá está dando uma resposta, na Agadá está escrito outra. Tá certo, não é? A resposta é a mesma. A resposta é a mesma pelo seguinte. Não, estamos falando sobre o perverso. O perverso não pediu detalhe nenhum. O perverso jogou, foi embora. Jogou, foi embora. Então, qual a resposta que se dá para o perverso? Não tem. Ele não quer ouvir resposta. O que você vai responder para quem? Ele sumiu, foi embora. Já vazou, como dizem. Não tem. Você vai responder para quem? Va'amartem, quando a Torá fala, vocês vão falar para quem? Para os demais que estão sentados à mesa. O cara veio, jogou a pergunta dele, o que vocês estão fazendo aí? Virou as costas e foi embora. O que isso causou? Exatamente, isso causa com que as pessoas na hora olhem e falam, como assim? Mas espera aí, deixa as pessoas um pouco tontas e confusas. Diz a Torá, esquece agora o perverso, ele foi embora, não tem com quem falar. Você tem que falar agora com quem está à mesa. Quem está à mesa, fale para eles, vá a Martem, vocês vão falar para eles que isso daqui, vamos relembrar e vamos reenfatizar. Isso que nós estamos fazendo aqui é a oferenda de Pessach. Por quê? Porque Deus pulou e teve misericórdia sobre o nosso povo quando nós estávamos no Egito. Lembraram, pessoal? É isso que a gente está fazendo aqui. O cara lá jogou, falou... É isso que nós estamos fazendo aqui. O que é esse serviço? Todo mundo sabe o que é esse serviço, mas vamos relembrar. Esse serviço é aquilo que Deus exigiu de nós, porque Deus nos salvou no Egito. A Agadá fala que você ainda vai acrescentar mais uma coisa. Fora isso que você está reiterando, reforçando, que nós estamos aqui fazendo o Seder de Pessach, e nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazer, nos ordenou fazer, uma vez que Ele nos tirou do Egito e nos salvou. Quero acrescentar um detalhe, diz a Agadá para nós. Pessoal, se esse cara estivesse no Egito, ele não saía de lá. Porque nós estamos aqui fazendo Zevach Pesach Ulashem, nós estamos fazendo aqui a oferenda de Pesach para Deus, porque Deus pulou lá sobre as nossas casas e nos salvou. Sabe por que Deus nos salvou quando nós estávamos no Egito? Bagurzé, em função disso, desse Korban Pesach, dessa Matzah, desse Maror, desse serviço todo que nós estamos fazendo e fizemos lá, é que Deus nos tirou do Egito. Esse cara aí que foi embora agora, se tivesse lá, lá ficaria. Ou seja, não é que a Agadá, quando fala sobre o filho perverso, está dando uma outra resposta. Não é outra. É um complemento. É um complemento segundo o raciocínio que a Torá falou. Você está reiterando para todo mundo? Então acrescenta, diz a Agadá, e fala, e lembra, fala, olha pessoal, esse cara que foi embora agora e jogou pergunta retórica e só quis desabafar e falar as bobagens dele e foi embora, nem está aqui para ouvir a resposta. Se estivesse no Egito, não sairia. Bavur Zé, essa resposta, que é complementar, que a Agadá traz, sabe qual resposta é? É a resposta do filho que não sabe perguntar. É o mesmo versículo. O que acontece? Talvez até tenha aqui um ponto mais profundo. O filho sábio que está à mesa tem as suas dúvidas, ele quer entender todos os detalhes, vai fazer mil perguntas. Filho simplório não sabe entrar em tantos detalhes, mas ele vai fazer a sua pergunta. O que é isso? Quero entender. O filho que não sabe perguntar, não sabe perguntar. Quando esse safado do perverso jogou aqui a bomba dele e foi embora, esse filho que já não sabia perguntar está mais tonto do que estava antes. E ele, coitado, não sabe nem expressar o que está passando pela cabeça dele agora. Antes ele já não sabia perguntar, já não sabia como se expressar para perguntar o que é exatamente que nós estamos fazendo. E depois do que o engraçadinho lá falou e foi embora, esse Sheinoio de Alixol, esse cara que não sabe perguntar, está mais tonto ainda. Diz a Agadá, chegou o momento, quando o perverso jogou a pergunta dele e foi embora, fora isso que você vai falar, o que está escrito na Torá, que nós estamos reforçando aqui o conceito do Korban Pesach, fale também a resposta que a Torá fala, que na verdade não é bem resposta, a explicação que a Torá fala, que você deve dar para o coitadinho do cara que não sabe perguntar, que agora está mais tonto do que estava antes. E você fala. O que você vai falar? Exatamente a mesma frase que você tem que falar para aquele que não sabe perguntar. Você vai falar, Bavur Ze Asa Hashem Li Betzetim Mitzrayim. Em função disso, Deus me fez quando eu saí do Egito. Quer dizer, graças a Pesach Matzai Maror, que Deus me tirou do Egito. E aí, esse sujeito que não sabe perguntar, vai entender a resposta para ele. No nível que ele consegue compreender. Que é o básico. É o superficial. Tá bom, estamos sentados aqui festejando o Pesach. E se não fosse isso, nós não teríamos saído do Egito. Para ele já está boa a resposta. Ele já entendeu. E ainda, nessas mesmas palavras, nós temos a resposta para o perverso. Se você estivesse lá, você não teria saído de lá. Por quê? Porque é em função disso que nós saímos do Egito. Se não fosse essas mitzvot, nós não teríamos saído do Egito. A Agadá foi muito criativa ao acrescentar na resposta ao perverso, entre aspas, que não está mais lá para ouvir, a resposta para o filho que está mais confuso do que estava antes desse perverso jogar a pergunta.
Os dois não perguntaram, né?
Os dois não perguntaram. Um não perguntou porque não sabe perguntar, o outro não perguntou porque quis só jogar e ir embora. O que não fica claro? O que não fica claro? Como assim nada? Não quer dizer quatro filhos, que uma pessoa tem quatro filhos, ou uma pessoa não tem quatro filhos. São quatro... Exatamente.
Mas não são só quatro tipos de indivíduos que existem? Ou muito mais do que isso? Então, um de quatro. Você tem escolhido quatro tipos, né?
Qual é o outro tipo de filho que você conhece em relação a isso?
O
Ou em outras palavras, qual é o outro tipo de pergunta ou reação que você pode classificar em relação ao Pessah? Não está escrito mal, mas tudo bem. Eu vou te falar, sabe qual é o problema? Eu vou te falar qual é o maior problema de todos. O maior problema de todos são aquelas agadot que são bonitinhas, mas aquelas agadot desenhadas, onde você vê o filho Urachá está sempre vestido com uma gravatinha, ele tem cara do cara mais bonzinho e santinho do mundo, e ele está lá sentadinho falando a pergunta dele. O Urachá sempre tem uma cara meio virada, meio torta, com o nariz torcido, com uma cara horrorosa, e esse é o filho Urachá. Depois tem o Tam, que sempre tem uma cara de... E tem depois o Shenoy de Alixó, que sempre tem um zíper na boca, a boquinha fechada, ou não tem boca. Isso são protótipos que não tem nada a ver com a realidade. Filho Chacham, filho Rasha, filho Tam, filho Shenoy de Alixó, são quatro formas de manifestação psicológica do cara. Então existem quatro formas diferentes de reagir a um seder de Pessah. Tem o sujeito que é extremamente interessado, e ele quer se aprofundar, e ele quer entender, e ele quer... Depois nós temos o tipo de filho que não está interessado. Para ele tudo isso é uma grande baboseira, ele quer gozar, ele quer criticar, ele quer ir embora. Tem aquele que está muito interessado, mas ele não tem exatamente aquela sabedoria e aqueles instrumentos para se aprofundar. Para ele, ele só quer saber o básico e está suficiente para ele. E tem aquele que não sabe nem se expressar. Não são protótipos tão quadradinhos como nos desenhos. É conceitual. Sim. Com certeza. Por isso, são conceitos. Tá certo. É verdade. Tá 100% certo. Quando a Torá usa linguagens em relação a muitas coisas, existem as coisas que são conceituais. E aqui nós estamos falando de um conceito. Quando você fala que Keneged Arba'a Banim Dibra Torá, por que Banim? Por que filhos? Porque a princípio nós estamos falando na noite do Seder que você tem a mitzvah de ensinar os seus filhos. Por isso que a Haggadá usa essa linguagem de filho, porque você está agora lidando com o filho. Precisa ser filho? Não precisa ser filho. Pode ser um adulto, que não é, que também é filho, óbvio, mas... Exatamente. Exatamente. É isso que a Haggadá está falando. Com certeza, mas existem quatro formas diferentes de assimilação da história por parte do receptor. E a gente tem todas elas dentro da gente, e nós, dependendo do estado que nós estamos, nós podemos manifestar uma ou outra forma de lidar com diversas coisas. E aqui está também uma lição importante. Está aí uma lição importante, que nós temos que tomar cuidado para nós, quando nós estamos lidando nós mesmos como os perguntadores, nós mesmos como os interessados, nós como os receptores em qualquer coisa na vida, nós temos que buscar sermos o Chacham. Se aprofundar, entender.
Sim. É o melhor.
Que é o melhor, com certeza. Não ficar sem saber como perguntar. E muito pior, não ser provocativo e etc. E o Hidá. O Hidá. Hidá era Chaim Yosef David Azulay. Rabino Azulay é descendente dele. O Hidá. Ele é muito famoso, ele escreveu 80 e poucos livros publicados, fora os que se perderam. Você tem uma ideia que conhecimento que ele tinha. Ele escreveu uma enciclopédia quando não havia computador e quando não havia Google, e ele escreveu uma enciclopédia. Mas, de qualquer forma, o Hidá diz que quando o perverso está perguntando Maha Avodá, qual é esse serviço, ele está querendo entender por que que precisa a parte de serviço das coisas. Por que que não basta servir a Deus no coração? E a resposta que está se dando para ele é que é em função disso que nós saímos do Egito. O mundo que nós vivemos é um mundo da prática. É um mundo de ação. Sem ações, não acontece absolutamente nada. Você pode pensar que você ganhou na loteria, você não ganhou. Você pode pensar que você ganhou o seu salário no final do mês, você não ganhou. Enquanto você não vai trabalhar, não vai ter o salário. Da mesma forma, em relação ao lado espiritual também. Não adianta pensar, meditar, sem fazer a ação. Interessante que o... Como?
Essas pessoas que não querem fazer nada de propósito, que ainda falam, ah, mas eu não preciso fazer nada disso, eu acredito em Deus, sem problema. Eu tenho minhas ações no próximo, eu tenho o próximo e tal. É muito tranquilo isso, né? De não fazer nada.
Exatamente. Quer dizer, a mesma coisa de sentar e falar, olha, eu preciso me sustentar, eu adoro trabalhar, mas eu gosto de trabalhar pensando. Eu vou sentar aqui, eu vou ficar meditando, no fim do mês você me deposita o meu salário. Não vai funcionar. E aqui entra mais uma diferença da forma que a Torá se expressa em relação ao filho sábio e o filho simplório e o filho perverso. Nesses dois primeiros está escrito na Torá, quando o seu filho vai perguntar amanhã, o que é isso? Quando o seu filho vai perguntar amanhã, o que vem a ser isso, com os detalhes. Quando a Torá fala sobre o Orachá, o perverso não está escrito quando ele vai perguntar amanhã. Não está nem escrito pergunta, como nós vimos, está escrito vai falar, mas não está escrito nem amanhã. Dizem nossos mestres, o que a Torá está enfatizando com amanhã? Amanhã significa justamente que ele fez. Véspera de Pesach, onde ele estava? Estava preparando o seder. Ele fez matzot, ele fez oferenda de Pesach. Estava fazendo. Amanhã, quer dizer, quando anoitece, já é amanhã. Amanhã ele tem pergunta. O que vem a ser isso? Por quê? Como? Quando? Quero entender. E aí você vai responder para ele. O perverso não tem o amanhã, porque ele não fez. Ele não vai fazer. Ele não quer fazer. E por conseguinte, a pergunta dele não vem amanhã, porque ele não faz o que precisa ser feito. Ele só questiona e vai embora. Tem uma história do Rav Chaim Soloveitchik. Tinha um aluno na Yeshiva que acabou, a Yeshiva de Volozhin é uma Yeshiva famosa na Europa. e esse aluno acabou saindo da yeshivá e se desligou totalmente do judaísmo, acabou entrando no meio dos comunistas e iluministas e acabou esquecendo totalmente e largando totalmente o judaísmo. Depois de muitos anos, o Rav Chaim Soloveitchik veio para a cidade onde esse cara rebelde vivia. E ele quis visitar o Rav Chaim Soloveitchik. E o Rav Chaim recebeu ele. E ele falou: Rebbe, eu tenho muitas perguntas e muitos questionamentos sobre o judaísmo. Você pode me responder? Então o Rav Chaim virou para ele e falou: olha, eu vou ficar muito feliz em te responder, mas eu tenho uma questão antes. Essas perguntas e questionamentos que você tem são da época que você estava na yeshivá e você cumpria o que a Torá fala? Ou essas dúvidas surgiram agora quando você está por aí perdido? Aí o aluno falou: não, essas dúvidas são de agora. Disse Rav Chaim Soloveitchik para ele, que ele falou em Yiddish isso, mas o conceito é o mesmo, que as expressões que ele usou. Ele disse: se é assim que você só teve essas perguntas agora e não antes, então significa que você tem tirutzim, você tem respostas. Mas aqui, tanto em hebraico como em yiddish, tirutzim pode ser tanto resposta como pode ser desculpa. Você tem tirutzim para o que você está fazendo, que você tem respostas e você tem desculpas em relação ao que você está fazendo, mas você não tem caixas, você não tem perguntas, você não tem dúvidas. E para responder respostas, eu não vou conseguir. Eu posso te responder perguntas, eu posso te responder dúvidas. Responder desculpas que você tem, eu não tenho como te responder. Quer dizer, as perguntas são muito bem-vindas e as perguntas são muito boas quando elas vêm amanhã. A pessoa tem compromisso com Deus e ele quer entender. Lógico, bem-vindo, esse é o Chacham. É exatamente o que o Chacham está fazendo. Ele cumpre, ele está lá festejando Pesach, participando de Pesach e ele tem dúvidas. Bem-vindo. A Torá está aí para te dar as respostas. Você quer saber? Pergunta. E o Chacham pergunta com todos os detalhes e começa a perguntar: mas o que é isso, por quê, quando, como? Todas as respostas, bem-vindo. Quando chega o Rashá, ele não tem perguntas. Ele tem desculpas. Se ele tem desculpas, diz a Torá, infelizmente, eu não tenho como te responder desculpas que você tem. Eu tenho como te responder apenas se você vai me fazer perguntas e se você vai se interessar e você vai demonstrar compromisso para com Deus. Antes de finalizar, queria ler para vocês aqui da Agadá, que vocês conhecem bem. Na minha Agadá tem justamente escrito um resumo de alguns comentaristas em relação a isso. Porque também na forma que a Agadá expressa, a Agadá fala o seguinte: o que que o Rashá diz? Ma avodaz vot lachem. O que é esse serviço? Seu. Lachem velolo. Para ele, para eles, e não para ele. Quer dizer, ele não faz parte disso. E aí a Gadá fala as seguintes palavras: o lefish hotzi et atzmo min haklal, uma vez que ele se excluiu do todo, kafar beikar, ele renegou o principal. Não o contrário. Uma vez que ele renegou o principal, ele se excluiu de tudo. Então vamos explicar de novo. Essa expressão kafar baikar, que ele renegou o principal, significa que ele renegou o fundamento da nossa fé. Ele está renegando Deus. a essência. Então, a lógica seria dizer a frase do contrário. Uma vez que ele renegou Deus, ele se excluiu do nosso povo. Mas não é isso que está escrito na Agadá. Na Agadá diz, uma vez que ele se excluiu do todo, quer dizer, ele se excluiu do nosso povo, kafar baikar, ele renegou o fundamento da fé e renegou Deus. É o contrário, a princípio. Mas ele primeiro deixou de pertencer ao povo ou primeiro ele renegou Deus? Ele renega Deus e cai fora. Não cai fora e renega Deus. O que Agadá está falando, então? Então, olha só, diz aqui assim, uma vez que se excluiu do povo, renegou o principal, renegou Deus. Deveria estar escrito, uma vez que ele renegou Deus, se excluiu do povo. A verdade é que o que o Urashá realmente deseja é excluir-se do povo. E esse desejo acaba por fazê-lo renegar a Deus. Ele se exclui inventando desculpas que eu não acredito mais em Deus. Não é que ele de fato é ateu. Ou seja, para justificar os seus erros, renega a Deus dando motivo sem sentido. Isso é uma coisa que acontece muito. E aí ele renega a Deus. Ou seja, ele quer ser arrogante, ele quer fazer o que bem entende, ele não está afim de seguir regras, ele não está afim de ser compromissado. Para justificar tudo isso, que ele não quer se comprometer a nada, ele diz, sabe uma coisa? Não acredito em Deus. Não acredito que Deus deu a Torá. Não acredito que essa Torá que nós temos é a Torá que Moshe passou pra gente. Não é verdade. Isso que ele está falando da boca para fora. Ele não quer ter que fazer. Ele quer se excluir do povo. Em outras palavras, é a expressão, é o conceito. Ele quer se excluir do povo, mas ele não quer fazer isso. Para justificar isso, que ele não quer fazer um seder de Pesach, para justificar isso, que ele não quer guardar um Shabbat, para justificar isso, que ele não quer colocar um tefilim, ele fala, ah, mas quem disse que Deus ordenou isso? Ou, quem disse que a Torá é verdadeira? Ou, quem disse que Deus existe? E assim por diante. Então, em primeiro lugar, ele cria a situação e depois ele começa a jogar perguntas. E mais pra frente, a Agadá fala, se ele estivesse lá no Egito, não seria redimido. 4/5 do povo realmente ficaram lá, morrendo durante a praga da escuridão. Porque a Torá ainda não havia sido dada para nós. Naquele momento, quem não estava convencido em sair do Egito para servir a Deus, não saiu. Agora que temos a Torá, todos têm uma chance. O conceito que nós estamos falando aqui na Agadá, se esse Rachá estivesse no Egito, ele não saía. Sorte dele que ele está vivendo hoje, pós-recebimento da Torá, e até esse cara ainda tem uma chance. Ele pode a qualquer momento fazer tshuva. Ele pode se arrepender desse comportamento que ele foi embora. Ele pode voltar aqui, sentar aqui na mesa do Seder e aprender. Hoje esse sujeito Rachá ainda tem chance. Isso tem a ver com a introdução que falamos sobre os 4 tipos de filhos, onde declaramos como é bom termos a Torá. Como estava escrito antes, que eu li logo no começo, que bem abençoado é Deus que nos deu a Torá. Nós falamos isso logo antes, justamente para demonstrar que hoje as coisas são diferentes. Ele tem uma segunda chance. Em primeiro lugar, devemos demonstrar que se há alguém que deve se envergonhar do que faz, é ele. Em seguida dizemos que se ele estivesse no Egito com esse comportamento, ficaria por lá. Mas uma vez que hoje, com a Torá, todos têm uma chance, tentaremos conversar com ele depois. E esse é um detalhe extremamente importante. Infelizmente, tem várias pessoas que nos rodeiam que gostam de ficar atacando. Justamente, você perguntou. Aqui está. Está aqui justamente, a Torá está tratando sobre esse tipo de assunto, é um conceito. Existem pessoas que gostam de atacar. Por que eles estão atacando? Então, a Torá está já te deixando aqui bem claro. Uma pessoa que vem e ataca é porque ele não quer ter compromisso. Ele ataca, é mais fácil para ele. E aí, como que você responde para ele? Você não responde para ele porque ele não quer ouvir. E naquele momento que ele está jogando só para jogar, como a Torá fala, vai ser quando eles falarem, se ele está falando num tom de fala, de afirmação, não adianta responder, ele não quer ouvir a resposta. Não está interessado, ele quer jogar. Você vai responder, ele vai jogar de outro jeito, você vai responder, ele vai jogar, ele não quer ouvir. Tem que dar um tempo. A hora que essa pessoa quer ouvir, aí dá para explicar para ele. Esse é um problema. E por isso que a Agadá então traz aqui, que quando você está sentado junto com outras pessoas, por exemplo no Seder, mas é só exemplo, pode ser em qualquer outro momento, e alguém tem um comportamento desses, com ele não adianta falar porque ele não está querendo ouvir, ele está com os ouvidos tampados. Ele quer falar só. Ele é o sabichão, ele quer falar. Os outros que estão presentes não precisam ser envenenados naquele momento com esse tipo de comportamento. Os outros que estão presentes precisam ouvir um fortalecimento, um reforço sobre o assunto. Como a Torá fala, você vai falar que essa é a oferenda de Pêssego. Se não fosse isso, nós não teríamos saído do Egito. Ah, em relação a essa pessoa... Depois, quando ele quiser ouvir, se ele quiser ouvir, a gente vai poder sentar e explicar para ele. Qual a diferença entre o Raham e o Rasha? O Raham diz o que são esses Eidot, Hukim e Mishpatim. Ele traz detalhadamente os tipos diferentes de mitzvot que Hashem nos ordenou a vocês. O Rasha pergunta o que é esse trabalho para vocês. Essa é uma pergunta clássica que traz os comentaristas da Torá. Qual a diferença, no final das contas, a diferença da pergunta entre o Chacham, o sábio, e o Rasha, o perverso? Aparentemente, parece que é a mesma coisa. O Raham pergunta, o que são esses testemunhos, estatutos e leis que Deus, nosso Deus, ordenou a vocês? E o Rasha pergunta, o que é esse trabalho para vocês? Tem uma diferença. O Raham está detalhando, o Rasha não está detalhando. Existe uma outra diferença. O Raham diz que Deus ordenou e o Rasha não fala de Deus. Fala que esse trabalho de vocês. Mas o vocês é igual nas duas frases. A Agadá conclui, pelo modo como o Rasha está falando, que ele está excluindo do resto do povo. Está se excluindo do resto do povo. Por quê? Se é muito semelhante à forma que o Raham pergunta. Há dois motivos para alguém falar na terceira pessoa. A primeira é por humildade e a segunda por orgulho e exclusão. Muitas vezes acontecem histórias como esta a seguir. Uma senhora vai à sinagoga no Shabat. Ao chegar a seu lugar, nota que sobre sua cadeira há uma bolsa. Por ser Shabat, ela não mexe na bolsa. e permanece de pé. Quando a senhora sentada ao lado percebe que ela não se senta por causa da bolsa, exclama: ah, deixe-me tirar a minha bolsa daí. Vocês não podem mexer na bolsa no Shabat, não é? Por acaso a senhora de pé está de castigo que ela não pode mexer na bolsa? O que significa essa exclamação, você não pode? Ambas fazem parte do mesmo povo. Ambas receberam a mesma Torá. Esse tipo de reação é uma reação de desprezo, reação de orgulho. E esse é só um exemplo entre muitos outros. Exatamente. Exatamente. Quando o Raham pergunta, ele fala de forma delicada. Ele se inclui nas leis. Afinal, ele declara nosso Deus. Ele se considera parte do povo em todos os sentidos. E eu quero entender. Por que que o nosso Deus nos ordenou fazer dessa forma? Enquanto o Rashá sequer menciona Deus. Chama as mitzvot de trabalho, algo cansativo e exaustivo, não enxergando a beleza da Torá. Não quer fazer parte do povo e por isso se exclui de uma forma tão arrogante. Só para finalizar, nós fizemos uma última pergunta lá no começo. Por que que após Deus falar a respeito desse tipo de comportamento dos filhos, se referindo ao filho, modo perverso, o povo se prostrou e se curvou em agradecimento, em felicidade, alegria. Alegria desse tipo de filho? Dizem nossos mestres que aqui o povo entendeu algo extremamente importante. O povo entendeu que, apesar de que vai ter ao longo das gerações pessoas desse tipo, infelizmente, mas são pessoas que não podemos perder as esperanças. São pessoas que vão poder retornar a Deus. Vão poder fazer tshuva. Tem salvação. Tem retorno. E por isso, quando eles ouviram que esse tipo de pessoa vai fazer esse tipo de pergunta, eu não acredito, vai chegar pessoas a esse nível desse tipo de pergunta, esse tamanho de desprezo? Mas essas pessoas vão ter a chance de fazer tshuva? Eles se curvaram e agradeceram a Deus e ficaram felizes que até uma pessoa nesse nível tem a chance de fazer tshuva. E sabe de uma coisa? O Rav Eliashiv dizia, faleceu há poucos anos atrás, com 103 anos, 102 anos, alguma coisa assim. O Rav Eliashiv dizia que vai chegar a geração, a Torá está afirmando, que vão fazer a mesma pergunta em relação a esses pais que fizeram essa pergunta. Esses pais, que são os filhos, vão perguntar o que é esse serviço, vão renegar o judaísmo, vão acabar fazendo coisas totalmente contrárias ao judaísmo. Vai chegar a geração onde os filhos deles vão falar: pais, o que vocês estão fazendo? E esses filhos vão fazer com que os seus pais retornem às origens. E a gente vê isso acontecendo. Quer dizer, é uma coisa que a Torá falou há 3.000 anos atrás. Nós estamos vendo acontecer de uma forma muito clara. Então, no final das contas, o principal que nós temos que levar aqui desses conceitos é, primeiro, obviamente nós não estamos falando de uma pessoa específica, não estamos taxando a pessoa, nem rotulando pessoas. são conceitos e formas de reações que as pessoas podem ter. A reação Chacham, a reação Rasha, a reação Tam, a reação Shinodu Ereshol. E pode ter isso no mesmo dia em relação a coisas diferentes, reações diferentes, e pode ter em dias diferentes reações sobre uma mesma coisa, reações diferentes. Ontem pode ser que ele reagia como um Rasha em relação a uma coisa, e hoje ele reage como um Chacham. Ele melhorou. Não é que o cara fica nisso para sempre. A forma que a Torá usa para explicar as coisas é exemplificando com um protótipo. Mas é um conceito, obviamente. Não é que tem quatro tipos de filhos sentados à mesa em Pesach e esse. São conceitos e formas de reação que cada pessoa pode ter em relação a tudo. Mas o principal é saber como funciona essa reação. Essa reação que a Torá está falando aqui especificamente, onde nós estamos agora estudando, é a reação Urashá. É uma reação de perverso. É uma reação de questionamento sem interesse em resposta. É um questionamento que é provocativo e de desprezo. É uma reação de falta de interesse. Qual a resposta para ele? Ele sumiu. Ou ele sumiu, ou ele sumiu fechando os ouvidos. Dá na mesma. Não faz diferença, não precisa ter ido embora. Ele foi embora na ideologia dele. Ele não está afim agora de ouvir. Enquanto ele não estiver afim de ouvir, diz a Torá, não tem muito o que fazer. Uma pessoa tapada, quer dizer, uma pessoa que está fechada a ouvir, não dá para falar com ele. E todo o conceito da noite do Seder é pergunta e resposta. É um diálogo. Vem o filho que tem diálogo, então você vai dialogar com ele. Se ele te perguntou, se ele não sabe te perguntar, você consegue dialogar com ele. Mas tem aquele tipo de protótipo que ele não quer dialogar. Se ele não quer dialogar, não perde tempo agora, não vai funcionar. Você está perdendo saliva à toa. Ele quer ser desse jeito, como nós vimos antes que a Agadá está explicando. Uma vez que ele se excluiu, quer dizer, ele quer ter esse comportamento, ele fica usando desculpas e renegando e falando, e vai adiantar falar com ele agora? Não vai adiantar nada. Você tem que agora focar nos outros que estão ouvindo essas bobagens e fortalecer para eles e reforçar para eles a importância do que você está fazendo. Porque esses querem ouvir. Porque esse está aberto a ouvir. E esse que está fechado a ouvir, espere chegar o momento ideal, quando ele está afim de ouvir, e aí você consegue falar com ele. Esse momento de estar afim de ouvir pode nunca existir, infelizmente, acontece também. Mas geralmente sim acontece. E aí está muito ligado com o que nós falamos antes no Shema, que tem que tomar cuidado quando a pessoa está indo bem nas coisas, para não chutar Deus. Porque geralmente quando uma pessoa passa por uma situação de aperto, aí ele quer ouvir. Então, mesmo essas pessoas que estão renegando e falando e jogando, e jogam a bomba e vão embora, infelizmente essas pessoas passam por momentos difíceis como todos nós passamos. E nesses momentos muitas vezes eles estão abertos a ouvir. Aí eles vão fazer um questionamento já com vontade de ouvir, porque ele está vendo que ele está meio perdido. E aí sim, é o momento para falar e explicar para a pessoa.